Dava para sentir a guerra se preparando no céu naquela noite. O modo como as nuvens se afastavam e voltavam, e a aparência das estrelas. 1 milhão delas nadando entre as nuvens, como os discos inimigos. E a sensação de que o céu poderia cair sobre a cidade e transformá-la em pó de giz. E a lua se elevara em chamas vermelhas. Era assim que a noite parecia estar. Montague saiu do metrô com o dinheiro no bolso. Tinha ido ao banco, que ficava aberto à noite, robôs atendendo nos guichês dos caixas. E, enquanto caminhava, ouvia a radioconcha num ouvido. Mobilizamos 1 milhão de homens. Se a guerra vier, teremos uma vitória rápida. Uma enxurrada de música engolfou a voz, que se foi. 10 milhões de homens mobilizados. Cochichou a voz de Faber na outra orelha. Mas diga apenas 1 milhão, é mais alegre. Faber? Sim. Não estou pensando, apenas estou fazendo como me mandam, como sempre. Você disse: pegue o dinheiro, e eu peguei. Realmente não pensei nisso. Quando começo a fazer as coisas por mim mesmo? Você já começou, ao dizer o que acabou de dizer. Você terá de confiar em minha palavra. Eu confiei na palavra dos outros. Sim, e olhe para onde estamos indo. Você terá de viajar às cegas por algum tempo. Apoie-se aqui em meu braço. Eu não quero mudar de lado só para receber ordens do que fazer. Não há razão para mudar se for para isso. Você já está sendo prudente. Montague sentia os pés carregando-o pela calçada rumo à sua casa. Continue falando. Quer que eu leia? Posso ler para que você se lembre. Eu só durmo 5 horas por noite. Não tenho nada para fazer. Por isso, se você preferir, posso ler para você dormir à noite. Dizem que é possível reter o conhecimento que é sussurrado em nossos ouvidos quando estamos dormindo. Faça isso. Aqui vai. Longe, na noite, do outro lado da cidade, o leve farfalhar de uma página virada. O livro de Jó. A lua subia no céu enquanto Montague caminhava, os lábios num movimento quase imperceptível. Estava começando uma ceia leve às 9 da noite, quando a porta da frente chamou. E Mildred correu do salão como um nativo fugindo de uma erupção do Vesúvio. A senhora Phelps e a senhora Bowles passaram pela porta da frente e desapareceram para dentro da boca do vulcão, com martinis nas mãos. Montague parou de comer. As mulheres eram como um monstruoso lustre de cristal tilintando em 1.000 penduricalhos. Ele viu seus sorrisos arreganhados irradiando-se pelas paredes da casa. E agora estavam gritando, uma com a outra, por sobre o alarido geral. Quando Montague se deu conta, estava à porta do salão, com a comida ainda na boca. Não é que todas estão encantadoras. Encantadoras. Você está linda, Millie. Linda. Todas estão elegantes. Elegantes. Montague continuou a observá-las. Paciência, sussurrou Faber. Eu não deveria estar aqui, sussurrou Montague, quase para si mesmo. Eu deveria estar levando o dinheiro para você. Amanhã haverá bastante tempo. Tome cuidado. Este programa não é sensacional? Gritou Mildred. Sensacional! Numa das paredes, uma mulher sorria e simultaneamente bebia suco de laranja. Como ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pensou Montague embasbacado. Nas outras paredes, uma radiografia da mesma mulher se revelava. As contrações na viagem da bebida refrescante até o delicado estômago. Bruscamente, o salão decolou num voo de espaçonave rumo às nuvens, Mergulhou em um mar verde-limão onde peixes azuis comiam peixes vermelhos e amarelos. Um minuto depois, um desenho animado mostrava os três palhaços brancos se esquartejando mutuamente ao som de enormes gargalhadas. 2 minutos mais e o salão resvalou na cidade para os carros a jato, circulando ferozmente numa arena, colidindo e recuando, e colidindo entre si novamente. Montague viu vários corpos voarem pelo ar. Millie, você viu aquilo? Eu vi, eu vi. Montague enfiou a mão numa fenda da parede e puxou o interruptor. As imagens escorreram como se a água tivesse vazado de uma gigantesca tigela de cristal com peixes histéricos. As três mulheres lentamente se viraram e olharam para Montague com indisfarçada irritação e, depois, antipatia. Quando vocês acham que a guerra irá começar? Disse ele. Notei que seus maridos não estão aqui hoje. Ah, eles vão e voltam. Vão e voltam, disse a senhora Phelps. Finnegan vive indo e voltando. O exército chamou Pete ontem. Ele estará de volta na semana que vem. Assim disse o exército. Uma guerra rápida. Pete foi chamado ontem e disseram que ele estaria de volta na semana que vem. Bem rápido. As três mulheres se agitaram e olharam nervosas para as paredes cor de lama, vazias. Eu não estou preocupada, disse a senhora Phelps. Pete, que fique com toda a preocupação. Deu um risinho afetado. O velho Pete, que fique com toda a preocupação. Não eu. Eu não estou preocupada. Sim, disse Millie. O velho Pete, que fique com toda a preocupação. É sempre o marido de outra que morre, como se diz. Também foi o que ouvi. Nunca ouvi falar de homem nenhum que tenha morrido na guerra. Pulando de prédio? Sim. Como o marido de Glória na semana passada. Mas em guerras? Nunca. Em guerras? Nunca, disse a senhora Phelps. Aliás, Pete e eu sempre dissemos: nada de choro, nada disso. Já é o terceiro casamento para nós dois e somos independentes. O negócio é ser independente. Sempre dissemos isso. Ele já disse: se eu for morto, siga em frente e não chore. Case-se novamente e não pense mais em mim. Por falar nisso, disse Mildred, vocês assistiram àquele romance rápido de Clara Dove ontem à noite nas paredes de vocês? Bem, é a história de uma mulher que. Montague não dizia nada. Só ficava olhando as feições das mulheres como certa vez olhara para a face dos santos em uma igreja estranha em que entrara quando criança. Os semblantes daquelas criaturas esmaltadas não significavam nada para ele, embora falasse com elas e ficasse muito tempo naquela igreja, tentando ser daquela religião, tentando saber qual era aquela religião, tentando inalar para seus pulmões bastante daquele incenso bruto e da poeira especial do lugar, para que seu sangue se sentisse tocado e envolvido pelo significado daqueles homens e mulheres, de olhos de porcelana e lábios cor de rubi. Mas não houve nada. Nada. Era só um passeio por mais uma loja, e seu dinheiro ali era estrangeiro e sem valor. E sua paixão era fria, mesmo quando tocou a madeira, o gesso e a cerâmica. Tal como agora, em seu próprio salão, com essas mulheres se contorcendo nas cadeiras sob seu olhar, acendendo cigarros, soprando fumaça, tocando os cabelos queimados e examinando as unhas ardentes como se tivessem pegado fogo para ele olhar para elas. O silêncio deixava suas faces cada vez mais assombrosas, assombradas. Inclinaram-se para a frente ao ouvirem o som de Montague engolindo finalmente a comida. Ficaram a escutar sua respiração febril. As três paredes vazias do salão eram agora como as frontes pálidas de gigantes adormecidos, sem sonhos. Montague sentiu que se tocasse aquelas três frontes arregaladas, sentiria um leve suor salgado nas pontas dos dedos. A transpiração se acumulava com o silêncio e o tremor subliminar do salão, bem como dentro das mulheres que ardiam de tensão. A qualquer momento, elas emitiriam um longo silvo e explodiriam. Montague moveu os lábios. Vamos conversar. As mulheres se sobressaltaram e olharam espantadas. Como vão seus filhos, senhora Phelps? Perguntou ele. Você sabe que não tenho filhos. Deus sabe que ninguém em seu juízo perfeito teria filhos, disse a senhora Phelps, sem saber ao certo por que estava com raiva desse homem. Eu não diria isso, disse a senhora Bowles. Eu tive dois filhos, de cesariana. Não há por que passar por toda aquela agonia por causa de um bebê. O mundo precisa se reproduzir. A raça precisa produzir, prosseguir. Afora isso, às vezes eles se parecem com a gente, e isso é gostoso. Duas cesarianas fizeram o que era preciso, com certeza. Ah, o meu médico disse: não há necessidade de cesariana, a sua bacia é saudável, tudo está normal. Mas eu fiz questão. Com ou sem cesariana, filho é uma desgraça. Você perdeu o juízo, disse a senhora Phelps. Meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm um dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Não é nada demais. A gente põe as crianças no salão e liga o interruptor. É como lavar roupa. É só enfiar as roupas sujas na máquina e fechar a tampa. A senhora Bowles riu. Para elas, tanto faz me dar um chute ou um beijo. Graças a Deus, eu também sei chutar. As mulheres mostraram a língua, rindo. Mildred esperou um pouco e, então, vendo que Montague ainda estava à porta do salão, bateu palmas. Vamos falar de política, para Guy ficar contente. Parece ótimo, disse a senhora Bowles. Como todo mundo, eu votei na última eleição e assinei embaixo pelo presidente Noble. É claro, acho que ele é um dos homens mais bonitos que já chegaram à presidência. Ah, mas também com o homem que a oposição lançou para disputar com ele? Não era grande coisa, não é mesmo? Meio baixinho e feioso. Não fazia direito à barba nem sabia se pentear muito bem. O que deu na oposição para lançá-lo como candidato? Não se pode lançar um baixinho desses contra um homem alto. Além disso, ele resmungava. Metade do tempo eu não conseguia ouvir uma palavra do que ele dizia. E quando eu ouvia, não entendia. E além disso, era gordo e nem disfarçava com as roupas. Não admira que a maioria esmagadora dos votos fosse para Winston Noble. Até os nomes ajudaram. Basta comparar Winston Noble com Hubert Hogue por uns 10 segundos para adivinhar o resultado. Ora essa, protestou Montague. O que vocês sabem sobre Hogue e Noble? Ora, não faz 6 meses que eles estavam bem ali naquela parede. Um deles não parava de beliscar o nariz. Aquilo me deixava louca. Então, senhor Montague, disse a senhora Phelps, o senhor acha que iríamos votar num homem desses? Mildred disparou com raiva. Não fique aí parado na porta, Guy. Isso dá nos nervos da gente. Mas Montague já havia saído e voltou alguns instantes depois, trazendo um livro na mão. Guy! Que se dane, que se dane. O que é isso aí? Não é um livro? Pensei que hoje em dia os treinamentos especiais só fossem feitos por meio de filmes, disse a senhora Phelps, piscando os olhos. O senhor está estudando a teoria do bombeiro? Pro inferno com a teoria, disse Montague. Isto é poesia. Montague, um sussurro. Deixe-me em paz. Montague se sentia girando num grande turbilhão de rugidos e zumbidos. Montague, espere. Não. Você ouviu o que elas disseram? Ouviu esses monstros falando de monstros? Meu Deus, como tagarelam sobre as pessoas e seus próprios filhos, e como falam sobre seus maridos e sobre a guerra. Diabo, eu ouço essas coisas e não consigo acreditar. Eu não disse palavra nenhuma sobre guerra. O senhor sabe, disse a senhora Phelps. Quanto à poesia, eu odeio, disse a senhora Bowles. Você já ouviu alguma? Montague, rangia, distante, a voz de Faber. Você vai estragar tudo. Cale a boca, seu tolo. As três mulheres estavam em pé. Sentem-se. Elas se sentaram. Eu vou para casa, balbuciou a senhora Bowles. Montague, Montague, por favor, em nome de Deus, o que está tentando fazer? Rogou Faber. Por que não nos lê um poema desse seu livrinho? Disse a senhora Phelps, acenando afirmativamente com a cabeça. Acho que seria muito interessante. Isso não é certo, lamentou a senhora Bowles. Não podemos fazer isso. Bem, olhe para o senhor Montague. Ele quer. Eu sei que ele quer. E se escutarmos gentilmente, o senhor Montague ficará contente. E depois talvez possamos fazer outra coisa. E olhou, inquieta, para o longo vazio das paredes que as cercavam. Montague, pare com isso ou eu corto a ligação. Abandono você. O inseto esmurrava sua orelha. De que adianta? O que você vai provar com isso? Assustá-las para valer, é o que eu vou fazer. Deixá-las com um medo infernal. Mildred olhou para o ar vazio. Guy, com quem você está falando? Uma agulha prateada espetou-lhe o cérebro. Montague, escute. Só há uma saída. Faça de conta que é uma brincadeira. Disfarce. Finja que não está com raiva de nada. Depois, vá até seu incinerador na parede e jogue o livro lá dentro. Mas Mildred antecipou-se a isso. E disse com uma voz vacilante: Senhoras, uma vez por ano, todo bombeiro tem permissão para trazer um livro para casa, dos velhos tempos, para mostrar à sua família como isso era estúpido. Como esse tipo de coisa pode deixar uma pessoa nervosa, maluca? A surpresa de Guy para esta noite é ler para vocês uma amostra de como as coisas eram confusas. Para que nenhuma de nós tenha de aborrecer nossa cabecinha com esse lixo novamente. Não é isso, querido? Ele esmagou o livro nos punhos. Diga sim. Sua boca se moveu como a de Faber. Sim. Mildred arrebatou-lhe o livro das mãos com uma risada. Toma, leia este. Não, espere. Aqui está aquele que é realmente engraçado, que você me leu em voz alta hoje. Senhoras, vocês não entenderão nenhuma palavra. É só blá blá blá. Vai, Guy, essa página, querido. Ele olhou para a página aberta. Uma mosca agitou as asas suavemente em sua orelha. Leia. Qual é o título, querido? A praia de Dover. Sua boca estava entorpecida. Agora leia numa voz clara e agradável, e vá devagar. A sala estava uma fornalha. Montague era todo fogo e, ao mesmo tempo, frieza. Elas estavam sentadas no meio de um deserto vazio. Nos três sofás, e ele, em pé, oscilava de um pé para o outro. Esperando a senhora Phelps terminar de endireitar a bainha do vestido e a senhora Bowles de ajeitar os cabelos. Então ele começou a ler num tom de voz baixo, vacilante, que se firmava à medida que ele passava de um verso para o outro, e sua voz atravessava o deserto, para dentro da brancura e em torno das três mulheres sentadas ali no grande vazio abrasivo. O mar da fé. Antigamente era enorme e nas margens de toda a terra estendia-se como as dobras ondulantes de um lenço brilhante. Mas agora ouço apenas seu longo e melancólico rugido que recua e se retira ao sopro do vento noturno pelas vastas margens lúgubres e seixos desnudados do mundo. As poltronas rangeram sobre as três mulheres. Montag concluiu a leitura. Ah, amor, sejamos fiéis um ao outro, pois o mundo, que parece estender-se diante de nós como uma terra de sonhos, tão vário, tão belo, tão novo, não tem realmente alegria, nem amor, nem luz, nem certeza, nem paz. Nem remédio para a dor, e estamos aqui como numa planície sombria, varrida por alarmes confusos de luta e fuga, onde cegos exércitos travam combate na noite. A senhora Phelps estava chorando. As outras, no meio do deserto, observavam o choro da primeira tornar-se muito alto, à medida que seu rosto se contorcia e deformava. Ficaram sentadas, sem tocá-la, confusas diante da sua manifestação. Ela chorava de modo incontrolável. O próprio Montag estava atônito e abalado. Ora, ora, disse Mildred. Já passou, Clara. Ora, vamos. Clara, recomponha-se. Clara, o que há de errado? Soluçou a senhora Phelps. Não sei. Não sei, eu só não sei. Ah! A senhora Bowles se levantou e olhou duro para Montag. Está vendo? Eu sabia. Era isso que eu queria provar. Eu sabia que aconteceria. Eu sempre disse: poesia e lágrimas, poesia e suicídio e choro e sensações ruins, poesia e doença. É tudo uma besteira sentimental. Agora estou convencida. O senhor é nojento, senhor Montague. O senhor é nojento. Agora, disse Faber. Montague sentiu-se virar e caminhar até a fenda na parede e deixar o livro cair pela calha de latão, em cujo fundo as chamas o aguardavam. Palavras tolas, terríveis palavras tolas e danosas, disse a senhora Bowles. Por que as pessoas querem magoar as outras? Já não basta o sofrimento existente e o Senhor vem provocar as pessoas com coisas como essa? Clara, vamos, Clara, implorou Mildred, puxando-lhe o braço. Venha, vamos nos alegrar. Você agora liga à família. Vá em frente. Agora vamos rir e nos divertir. Pare de chorar. Vamos fazer uma festa. Não, disse a senhora Bowles. Vou direto para casa. Se você quiser visitar minha casa e minha família, tudo bem. Mas nunca mais na vida entrarei na casa maluca deste bombeiro. Vá para casa. Montague fixou os olhos nela, calmo. Vá para casa e pense no seu primeiro marido, de quem se divorciou, e no seu segundo marido, morto num acidente de carro, e no seu terceiro marido, prestes a estourar os miolos. Vá para casa e pense nos 10 abortos que você fez. Vá para casa e pense nisso. E, também, nas suas malditas cesarianas e nos filhos que sentem ódio mortal de você. Vá para casa e pense como tudo isso aconteceu e no que você fez para pôr um fim nisso. Vá para casa, gritou ele, antes que eu lhe bata e a expulse daqui a pontapés. As portas bateram e a casa ficou vazia. Montague parou sozinho no centro do inverno, com as paredes do salão da cor de neve suja. No banheiro, a água corria. Ele ouviu Mildred sacudir na mão as pílulas para dormir. Montague, seu tolo! Tolo! Ah, meu Deus! Seu tolo estúpido! Cale-se! Arrancou a cápsula verde da orelha e a enfiou no bolso. A cápsula continuou a chiar, baixinho. Tolo, tolo. Montague procurou pela casa e encontrou os livros atrás do refrigerador, onde Mildred os havia empilhado. Faltavam alguns, e ele percebeu que ela iniciara seu processo lento e pessoal de desmontar a dinamite da casa. Cartucho por cartucho. Mas ele agora não estava irado, só exausto e confuso consigo mesmo. Levou os livros para o quintal e os escondeu nos arbustos junto à cerca. Só por esta noite, pensou ele, caso ela decida queimar mais alguns. Ele tornou a entrar na casa. Mildred! Chamou ele à porta do quarto escuro. Não havia nenhum som. Lá fora, atravessando o gramado, a caminho do trabalho, Montague tentou não reparar quanto a casa de Clarice McClellan estava completamente às escuras e deserta. A caminho do centro da cidade, estava tão inteiramente só com seu terrível erro que sentiu necessidade do estranho calor e bondade que acompanhavam o som familiar e suave de uma voz falando no meio da noite. No intervalo de umas poucas horas, ele tinha a impressão de conhecer Faber a vida inteira. Montague sabia agora que havia nele duas pessoas, que ele era, acima de tudo, o Montague que não sabia nada, que nem sequer sabia que era um tolo, mas apenas desconfiava. E sabia que ele era também o velho que conversava com ele, e falava com ele enquanto o trem era sugado de um extremo para o outro da cidade, noturna, num único e longo suspiro nauseante de movimento. Nos dias que viriam, e nas noites em que não havia lua, e noites em que havia uma lua muito brilhante iluminando a terra, o velho continuaria com essa e aquela conversa, gota a gota, pedra a pedra, floco a floco de neve. Sua mente, afinal, melhoraria e ele não seria mais Montague, dizia-lhe este velho, assegurava-lhe, prometia-lhe. Ele seria Montague mais Faber. Fogo mais água. E um dia, depois de tudo misturado e acalmado e trabalhado em silêncio, não haveria fogo nem água, mas vinho. A partir de duas coisas distintas e opostas, uma terceira. E um dia ele olharia para trás, para o tolo, e identificaria o tolo. Já agora ele podia sentir o começo da longa viagem, o desligamento, o afastamento da pessoa que ele havia sido. Era bom ouvir o murmúrio de besouro, o zumbido sonolento de mosquito e as delicadas filigranas murmurantes da voz do velho, a princípio admoestando-o e, depois, consolando-o tarde da noite, quando ele saía do metrô vaporoso para o mundo do posto de bombeiros. Compaixão, Montague, compaixão. Não os azucrine nem implique com eles. Há bem pouco tempo você também era um deles. Eles estão seguros de que continuarão, mas não é verdade. Não sabem que tudo isso é um enorme meteoro ardente que produz uma bela chama no espaço, mas que algum dia terá de colidir. Só vêem chama, a bela fogueira, como você viu. Montague, os velhos que ficam em casa, receosos, cuidando de seus ossos quebradiços como casca de amendoim, não têm nenhum direito de criticar. No entanto, você quase pôs tudo a perder logo no começo. Fique atento. Estou com você. Lembre-se disso. Entendo o que aconteceu. Tenho de admitir que sua raiva cega me revigorou. Meu Deus, como me senti jovem! Mas agora, quero que você se sinta velho. Quero que um pouco de minha covardia passe para você esta noite. Nas próximas horas, quando estiver com o Capitão Beatty, pise em ovos. Deixe que eu o ouça para você. Deixe que eu sinta a situação. A sobrevivência é a nossa meta. Esqueça aquelas coitadas e tolas mulheres. Eu as fiz mais infelizes do que se sentiram em anos, acho, disse Montague. Fiquei chocado ao ver a senhora Phelps chorar. Talvez elas tenham razão. Talvez seja melhor não enfrentar as coisas e simplesmente correr e se divertir. Eu não sei. Sinto-me culpado. Não. Não há por que se sentir assim. Se não houvesse guerra, se houvesse paz na terra, eu diria: tudo bem, divirtam-se. Mas, Montague, você não deve voltar a ser só um bombeiro. Nem tudo está bem como o mundo, com o mundo. Montague transpirava. Montague, você está ouvindo? Meus pés, disse Montague. Não consigo movê-los. Sinto-me tão idiota. Não posso dar mais nenhum passo. Escute. Calma agora, disse o velho, brandamente. Eu sei, eu sei. Você está com medo de cometer erros. Não tenha. Os erros podem ser proveitosos. Quando eu era jovem, Montague, eu atirava minha ignorância na cara das pessoas. Elas me surravam com varas. Quando cheguei aos 40, minha faca cega já estava muito bem afiada para mim. Se você esconder sua ignorância, ninguém lhe baterá e você nunca irá aprender. Agora, mova os pés e os leve direto para o posto de bombeiros. Somos gêmeos, não estamos mais sozinhos. Não estamos isolados em diferentes salões, sem nenhum contato. Se você precisar de ajuda, quando Beat o interrogar, estarei aqui, em seu tímpano, tomando notas. Montague sentiu o pé direito, depois o esquerdo, movendo-se. Velho, disse ele, fique comigo. O sabujo mecânico havia desaparecido. O canil estava vazio e o posto estava imobilizado em total silêncio. A salamandra alaranjada dormia com o ventre cheio de querosene e os lança-chamas cruzados em seus flancos. Montague atravessou o silêncio, tocou o mastro de metal e deslizou subindo pelo ar escuro, olhando para trás, para o canil deserto. O coração batendo, parando, batendo. No momento, Faber era uma mariposa cinza adormecida em sua orelha. Beat estava em pé, próximo ao poço, esperando, mas de costas, como se não estivesse à espera. Bem, disse ele aos homens que jogavam baralho, aqui vem um animal estranhíssimo. Que em todas as línguas é conhecido como idiota. Beat estendeu a mão, a palma para cima, como para receber um presente. Montague pôs o livro nela. Sem sequer olhar para o título, Beat arremessou o livro no cesto de lixo e acendeu um cigarro. Os que têm um ar de inteligência são ainda os mais tolos. Bem-vindo de volta, Montague. Espero que fique conosco agora que sua febre diminuiu e sua doença passou. Está disposto a uma rodada de pôquer? Sentaram-se e as cartas foram distribuídas. Diante de Beat, Montague sentia as mãos culpadas. Seus dedos eram como furões que houvessem feito algum mal e, agora, jamais descansavam. Sempre agitados, crispados e escondidos nos bolsos, ao abrigo do olhar flamejante de Beat. Se o mero hálito de Beat passasse por suas mãos, Montague sentia que poderiam murchar, retorcer-se nas beiradas e jamais ser trazidas de volta à vida. Ficariam sepultadas para o resto da vida nas mangas de seu casaco, esquecidas, pois eram mãos que haviam agido por conta própria. Sem nenhuma participação sua. Fora nelas que a consciência inicialmente se manifestara para afanar os livros, apropriar-se de Jó, Ruth e William Shakespeare. E, agora, no posto de bombeiros, as mãos pareciam enluvadas em sangue. Duas vezes em meia hora, Montague teve de sair do jogo e ir ao banheiro lavar as mãos. Quando voltou, escondeu as mãos sob a mesa. Beat riu. Queremos suas mãos à vista, Montag. Não que não confiamos em você, entenda, mas... Todos riram. Enfim, disse Beat, a crise passou e está tudo bem. A ovelha voltou ao redil. Somos todos ovelhas que, às vezes, se extraviam. A verdade é a verdade, até o fim das contas. É o que proclamamos. Os que se acompanham de nobres pensamentos nunca estão sozinhos. Bradamos para nós mesmos. Suave alimento de uma ciência suavemente enunciada. Dizia Sir Philip Sidney. Mas, por outro lado, palavras são como folhas. E onde mais abundam, é raro encontrar embaixo muitos frutos da razão. Alexander Pope. O que acha disso, Montag? Não sei. Cuidado, sussurrou Faber, vivendo em outro mundo, muito distante. Ou disto? Conhecer pela metade é uma coisa perigosa. Beba até perder o fôlego. Ou não mate a sede na fonte das musas. Ali, as correntes rasas intoxicam o cérebro. Mas, em grande parte, beber nos deixa sóbrios novamente? Pope. O mesmo ensaio. Onde você fica depois disso? Montag mordeu o lábio. Eu lhe digo, disse Beat, sorrindo diante de suas cartas. Isso o deixa embriagado por algum tempo. Leia algumas linhas e lá vai você voando pelo precipício. Bum! Você está pronto para explodir o mundo, cortar cabeças, esmagar mulheres e crianças, destruir a autoridade. Eu sei, já passei por isso tudo. Estou bem, disse Montag, nervoso. Pare de corar. Minha intenção não é provocá-lo. Realmente não é. Sabe, eu tive um sonho uma hora atrás. Deitei para tirar uma soneca e sonhei que você e eu, Montag, entramos numa violenta discussão sobre livros. Você espumava de raiva, gritava citações para mim. Eu aparava calmamente cada investida. O poder, eu disse. E você, citando o Dr. Johnson, respondeu: o conhecimento vale mais que o poder. E eu disse: bem, meu caro rapaz, o Dr. Johnson também disse que nenhum sábio no mundo trocará uma certeza por uma incerteza. Fique com os bombeiros, Montag. Tudo o mais não passa de um caos sinistro. Não dê ouvidos, sussurrou Faber. Ele está tentando confundir você. Ele é escorregadio. Tome cuidado. Beat deu um riso seco. E você disse, citando, a verdade virá à luz. O assassinato não ficará oculto por muito tempo. E gritei, bem-humorado, meu Deus, ele só está falando de seu cavalo. E ainda, o diabo é capaz de citar as escrituras para atingir seus fins. E você gritou, esta época preza mais um idiota engalanado do que um santo em farrapos na escola da sabedoria. E eu sussurrei suavemente. A dignidade da verdade se perde no excesso de protestos. E você gritou. As carcaças sangram à visão do assassino. E eu disse, acariciando sua mão. O quê? Eu lhe provoco estomatites? E você gritou, estridente. Conhecimento é poder. E um anão nos ombros de um gigante vê mais longe que os dois. E eu resumi minha opinião com rara serenidade interior. A insensatez que consiste em tomar uma metáfora por prova, uma verborragia por uma fonte de verdades capitais, e a si mesmo por oráculo, é inata em nós. disse certa vez o senhor Valéry. A cabeça de Montague girou, provocando-lhe náuseas. Ele se sentia impiedosamente surrado na testa, nos olhos, no nariz, nos lábios, no queixo, nos ombros, nos braços frouxos. Sentia vontade de gritar. Não, cale-se, você está confundindo as coisas. Pare. Os dedos graciosos de Beatty investiram para agarrar seu pulso. Meu Deus, que pulso! Eu o irritei, não é, Montague? Jesus, seu pulso parece bater como os tambores ao fim da guerra. Nada além de sirenes e sinos. Devo falar um pouco mais? Gosto de seu olhar de pânico. Sawahili, hindu, literatura inglesa, posso falar tudo isso. Um tipo excelente de discurso silencioso, Willy. Montague, espere um pouco. A mariposa agitou a orelha de Montague. Ele está tentando turvar a água. Ah, você ficou morto de medo, disse Beatty. Porque eu empregava um recurso terrível, usando os mesmos livros a que você se apegava, para rebater cada uma de suas cartadas, cada ponto. Que traidores os livros podem ser. Você pensa que eles o estão apoiando, e eles se viram contra você. Além disso, outros podem usá-los, e lá está você, perdido no meio do pântano. Em um grande atoleiro de substantivos, verbos e adjetivos. E bem no fim do meu sonho, cheguei com a salamandra e disse: Vem comigo? E você subiu e voltamos para o posto de bombeiros em beatífico silêncio, tudo de volta à paz. Beatty soltou o pulso de Montague, deixou a mão cair frouxa sobre a mesa. Tudo está bem quando tudo acaba bem. Silêncio. Montague continuou sentado como uma estátua de pedra branca. O eco do golpe final sobre seu crânio se extinguiu lentamente na caverna negra em que Faber aguardava que os ecos cessassem. E então, quando a poeira agitada se assentou na mente de Montague, Faber começou a falar em voz baixa. Tudo bem. Ele disse o que tinha a dizer. Você precisa guardar o que ele disse. Também direi o que tenho a dizer nas próximas horas, e você precisa guardar também. Depois, você tentará comparar os dois registros e tomará sua decisão sobre de qual lado quer saltar ou cair. Mas quero que a decisão seja sua, não minha nem do capitão. Mas lembre-se de que o capitão está alinhado com os inimigos mais perigosos da verdade e da liberdade. Com o rebanho impassível da maioria. Meu Deus, a terrível tirania da maioria. Todos temos nossas opiniões a dar. Cabe agora a você decidir com qual ouvido quer escutar. Montague abriu a boca para responder a Faber, mas o sino do posto o poupou de cometer esse erro na presença dos outros. O alarme oral instalado no teto os chamou. Houve uma rápida sucessão de cliques enquanto a teleimpressora do boletim de alarme digitava o endereço no outro lado da sala. Com as cartas de pôquer em uma das mãos rosadas, o capitão Beatty caminhou com exagerada lentidão até o aparelho e destacou o endereço quando o boletim ficou pronto. Lançou-lhe um olhar superficial e o enfiou no bolso. Voltou à mesa e se sentou. Os outros olharam para ele. Isso pode esperar exatamente 40 segundos enquanto tiro todo o dinheiro de vocês, disse Beatty, satisfeito. Montague baixou suas cartas. Cansado, Montague? Está saindo do jogo? Sim. Espere um pouco. Não, pensando bem, podemos terminar esta mão depois. Deixem as cartas viradas para baixo e preparem o material. Agora é o dobro. E Beatty se levantou novamente. Montague, você não parece bem. Eu não gostaria nada de pensar que sua febre está voltando. Vou ficar bem. Você vai ficar ótimo. Este é um caso especial. Vamos, mexa-se. Saltaram no ar e agarraram o poste metálico como se fosse a última oportunidade de salto sobre a passagem de uma onda da maré abaixo. Para descobrirem, desalentados, que o poste os deslizara para a escuridão, a explosão, tosse e sucção do dragão gasoso que rugia ao despertar. Eia! Dobraram uma esquina ao som do trovão e sirene. Com baque de pneus, guinchar de borracha, a massa de querosene espadanando no reservatório cintilante de bronze. Como comida no estômago de um gigante. Com os dedos de Montag saltando do corrimão prateado, oscilando no espaço frio e com o vento revirando seus cabelos, assobiando entre seus dentes. O tempo todo Montag pensava nas mulheres, as mulheres de palha em seu salão, nesta mesma noite, com seus cernes arrancados por um vento de neon, e o gesto estúpido de ler um livro para elas. Como aquilo se parecia com a tentativa de apagar incêndios com pistolas de água, igualmente ridícula e demente. Uma raiva substituindo outra, uma raiva deslocando outra. Quando ele cessaria de sentir tamanha raiva e se acalmaria, ficando realmente em paz? Aqui vamos nós. Montag ergueu os olhos. Beach nunca dirigia, mas nesta noite era ele ao volante, jogando impetuosamente a salamandra pelas esquinas, inclinando-se para a frente no trono do motorista. As abas de seu volumoso impermeável batendo para trás e fazendo-o parecer um grande morcego negro voando acima do motor, sobre os números de bronze, apanhando o vento em cheio. Aqui vamos nós para manter o mundo feliz, Montag. A face rosada e fosforescente de Beach brilhava na densa escuridão e ele sorria furiosamente. Aqui estamos. A salamandra parou com estrondo, fazendo os homens escorregarem e baterem desajeitados uns contra os outros. Montag continuou a fixar os olhos úmidos no frio anteparo brilhante a que seus dedos estavam agarrados. Não posso fazer isso, pensou ele. Como posso executar essa nova tarefa? Como continuar a queimar coisas? Não posso entrar nessa casa. Beach, inalando o vento pelo qual se precipitara, tocava o cotovelo de Montag. Tudo bem, Montag. Os homens corriam como aleijados em suas botas canhestras, silenciosos como aranhas. Por fim, Montag ergueu os olhos e se virou. Beach estava observando seu rosto. Algum problema, Montag? Ora essa, disse Montag lentamente. Paramos em frente à minha casa?